Mas teve momentos em que o senhor pensou em ser candidato a prefeito de novo e que chegou até nos bastidores aí se comentar que poderia haver um rompimento entre o senhor e o vice-prefeito, o senhor seria candidato, o Ari também tinha o desejo de ser candidato. Em que momento exatamente o senhor decidiu, não, eu não vou ser candidato a prefeito e vou apoiar o meu vice-prefeito atual, o Ari Vieck, com a vinda, inclusive, do pastor Gilmar, no caso do Democrata Cristão, como vice, como candidato a vice?
Realmente, no começo, não era que eu tinha, assim, do Ari. Eu já tinha amizade, ele estava ligado, né? O fator é que tinha ali um outro candidato que estava querendo se colocar, posicionar, e realmente tinha gente que estava atravessando com ideias, querendo impedir essa liga Ari Vieck e Dr. Jonas. Havia um interesse, havia nos bastidores isso. E a gente começou a sentir isso. Foi muito saudável politicamente para a administração atual, porque a gente realmente está conhecendo quem é quem. Quem vai trabalhar, quem está ligado conosco e quem não é. Quem amoleceu, afrouxou, começou a levar para cá, para lá e começou a cozinhar no trabalho, na profissão, no desempenho dentro da secretaria, no desempenho dentro do órgão, né? A gente começou e viu isso tudo. Isso foi muito importante para definir uma administração séria e honesta, entende? Que é futuro nosso. Então a gente estava com esse pensamento e já tinha minha ideia já há 2 anos atrás. Já estava isso começando, tinha conversado com o meu genro, com o Deni, Denise Nascimento, e eles falaram, vamos fazer assim, tal, vamos devagar, lentamente, tal, porque senão vai ser uma situação difícil, eles vão dizer que tu estás abandonando, porque, não, vamos fazer de maneira paulatina, e tanto assim que eu falei para o Ari, vai na imprensa, Ari, vai na rádio, Ari, aparece aqui, Ari, vai na inauguração, Ari, faz aquilo, vai, sai, vai, aparece, porque na pesquisa dava lá embaixo. Então daí eu mandei ele sair mais para ser conhecido. Hoje o Ari é conhecido em toda a cidade, hoje ele é conhecido em toda a cidade. E com o meu apoio ali, eu fiquei esperando aquilo criar força, criar assim, criar vigor, criar fôlego. Quando eu declarei, ali, naquele dia ali, no outro dia já deu, era 10%, passou para 22%, 23% percentual na frente eu ali, e aí dali eu só comecei a trabalhar, e daí comecei a tirar votos de outros candidatos, que era o paciente meu, que eu estou há 45 anos em Brusque trabalhando como médico. Eu tenho um quartel general de pacientes bem enorme, daí eu comecei a fazer a cabeça, explicar por que não lá e por que sim aqui e tal, etc. E aquilo foi indo, eu disse ali, já ganha, e fui falando já antes ali, tá, mas vai, continuamos trabalhando, vamos lutando. E foi onde é que terminou a eleição, nós somos o dobro dos outros dois candidatos que ficaram atrás de nós. Entende? Mas foi ali, foi um negócio pesado, assim, entende? Mas de uma maneira sábia, uma maneira inteligente, uma maneira de visagem e uma maneira consciente de ação em cima de certos o rol eleitoral que tinha na cidade, que a gente chegou e conseguiu dominar e ter relacionamento, voltar até aquela atividade e ter a credibilidade e tal, e partir para um outro lado e ter a supremacia na eleição com o dobro de votos dos outros dois.
Certo. Doutor Jonas, qual é a influência que o senhor teve diretamente na formação da chapa? Porque o nome do pastor Gilmar, como vice, candidato a vice do Ari Vieck, foi, de certa forma, uma surpresa para muita gente. E nós sabemos que o senhor, pelas informações que nós temos, foi uma pessoa que teve uma influência bastante grande nessa formação da chapa. Até onde foi a sua influência realmente para trazer um nome novo do ponto de vista da política, uma pessoa conhecida na cidade, é claro, mas em termos de política totalmente nova no cenário político, doutor?
Olha, isso já há 2 anos atrás começamos a pensar nesse cenário político. Qual seria o vice do Ari, e daí foi tentado entrar em contato com vários empresários aqui, ali a gente viu a situação toda e acompanhando de perto, né, o Ari, e acompanhando o município, a população, aonde o fluxo maior de hombridade, de seriedade, de honestidade e tal, etc, né? A gente viu que realmente nós recebemos até apoio de empresários indicando o pastor Gilmar. E quando vi essa situação toda, já apoio de empresários e outros também
lideranças,
eu chamei o pastor Gilmar no gabinete, conversei com ele, que eu já conheço desde a mocidade, conheço ele, então já sabia do personal dele, da capacidade dele, da retidão que ele tinha, da condução que ele tinha, de aconselhamento de casais, de famílias, de acertar, porque numa administração precisa ter pessoas também que façam esse tipo de trabalho, que é fundamental para a sociedade enriquecer, crescer a sociedade. Se nós tivermos um administrador que vai pular para um lado, pular para o outro, ser inseguro, ser bipolar, né? Ele vai destruir, vai criar a mentalidade desfocada. E assim nós vamos criar uma mentalidade centralizada, né, no crescimento econômico, no capitalismo, no investimento, melhor qualidade social. Nós não queremos voltar ao passado, ideias passadas, entende? Temos uma ideia completamente diferente, né, que é fundamental. E o pastor Gilmar somou nisso e vai integrar esse lado social, empresarial, trazer, fazer crescer, desenvolver, porque é ele mesmo. Quando começou a vida dele, ele começou com uma metalúrgicazinha.
Sim.
Começou com uma metalúrgicazinha, fazia uma fábrica de Itália para puxar nas construções civil aqueles baldes, fazia, tinha betoneira, levava. Hoje em dia já tem um carro pronto, já joga lá em cima, décimo andar, já joga o cimento, já joga o concreto lá em cima, né? Então, isso ali ele, né, fez, começou a fazer aquela. E, de repente, houve um desse estímulo ali, né, ele parou e dedicou a teologia, né? Mas esse lado empresarial dele eu já conhecia. Uhum. E isso é muito importante, que ele vê com os dois focos. Sim. Ele não vê só com o lado de teologia, ele vê com o lado empresarial. Então, iria somar os dois lados. O lado empresarial, né? O lado social e o lado cristão, que eu acho que é importante, né? Hoje, se não for baseado em cima do cristianismo, nós não teremos vitória em nenhum sentido, em nenhuma direção, entende? Então, eu acho que tem que estar ligado à igreja, ligado à área empresarial, ligado à área social, à área da família. É importante, nós vemos um mundo hoje em dia avesso. Tu sabe que avesso. É, problemas seríssimos. No meio social, de ideologia de gênero, se eu for contar aqui, olha, vou abrir um cartel de fatos, de assuntos que realmente a gente fica olhando como a sociedade está se perdendo, como a sociedade está indo grota abaixo, está indo rio abaixo, perdendo, deixando de subir, deixando de se erguer, deixando de ser autossustentável, de ser firme, né? E caindo, desmoronando por falta de um incentivo, por falta de apoio, porque realmente a mídia nacional em si, né, mundial, olha, eu falo a mídia mundial, leva para o lado do socialismo, do lado da esquerda, né? A Rússia, a China, a Europa já está toda poluída, está cheia de problemas psicossociais, o socialismo tomando conta lá, a sociedade tendo uma vida completamente diferente, desregrada, e a gente vê isso tá acontecendo nos Estados Unidos também. Né, o Trump perdeu as eleições lá, seguramente já está liquidado, né? Vai entrar o democrata, Biden com ideias meio social, socialista,
doutor,
comum, e isso e tudo afeta.
Sim.
Né? E a gente vê que a tendência do mundo é caminhar para um caminho, né, ruim.
Voltando para a nossa realidade, em função aqui do tempo, a questão política, ainda eu quero abordar com o senhor com relação à questão da Câmara de Vereadores de Brusque, os 15 vereadores eleitos. A chapa vencedora que o senhor apoiou, do Ari e do pastor Gilmar, tiveram 8 dos 15 vereadores eleitos. Como é que o senhor vê a perspectiva, então, para o futuro governo, tendo maioria, mas uma maioria mínima, na verdade, na Câmara de Vereadores, e que no decorrer do tempo ela pode sofrer algum tipo de alteração?
Olha, a gente está conversando personalmente com cada um deles, dos vereadores. A maioria deles, dos novos, eles querem a continuação, né, da administração, querem somar junto a ideia, né? Então a gente vai ver esse comportamental, porque realmente se foi a eleição é um choque. Ganhou, sou vereador, agora eu vou decidir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, vou tomar decisão, vou fazer, vou ser oposição, vou somar, tá, e vai criar, mexe no ego, mexe na neurocórtex, mexe no sistema nervoso autônomo da pessoa, entende? E cria, surge um alto poder, uma alto confiança, um alto, tá, ele tem, todo mundo tem, né? Só que aí tem que dosar, calibrar. Então a gente tem que ver, eu como médico experiente, eu fui vereador também, a gente tem que ver lá na frente qual o comportamental de cada um, entende? Quando eu assumi, realmente nós perdemos a Câmara nossa.
Sim.
Entende? Era a maioria da oposição, mas de uma maneira sábia, de uma maneira conjugada, de chamar, conversar, tal, a gente conseguiu atrair a maioria. Nós tínhamos em torno de 10 vereadores do nosso lado, né? Vendo a administração séria, honesta, a intenção nossa, o desejo nosso, né? A construção que nós estamos fazendo devagarzinho, paulatinamente, que isso não é de um dia para o outro, isso leva um tempo, né? Para construir uma mentalidade diferente. Então isso tudo, né? A gente sabe que vai levar um tempinho, o Ari está conversando com eles, e a gente tem visto sim que tem vários dos novos que se elegeram, tal, que estão pendendo já para o nosso lado com ideias somatórias, né?
Certo.
E isso é importante para nós, nós vamos ter a maioria, seguramente.
Tá certo. Doutor Jonas, agradeço a presença, nós não temos mais tempo, infelizmente, o nosso tempo acabou. Cumprimentando o senhor, desculpa, que está saindo do governo nesse momento, foi um prazer recebê-lo mais uma vez aqui, ainda na qualidade de prefeito nesse ano, e o futuro político de Jonas Paegli para por aqui agora, vai cuidar da família e continuar cuidando da medicina. O que que pretende fazer, doutor Jonas? Um minuto, por favor, para o senhor.
Olha, eu tenho como pensamento, ideia, e ali foi formatado que o próprio nível empresarial tem a ideia de nós nunca tempo, já não temos um representante na Assembleia Legislativa do Estado.
O senhor deve ser candidato a deputado, então?
Seguramente ali na frente, dependendo da evolução das situações,
certo.
Entende? E das pesquisas, seguramente serei candidato a deputado, representando o Brusque, porque não tem ninguém que vai bater na Secretaria do Estado da Saúde, Secretaria do Estado de Educação, Secretaria do Estado de Obras, para ver verba, pegar isso, pegar aquilo, não temos ninguém lá. Eu tinha que daqui pegar o Alba em Blumenau para tentar lá falar com Moisés, pegar o outro ali de Itajaí para tentar lá falar com Moisés. Entende? Quer dizer, eles iam fazer o quê? Tem interesse por Brusque? Não. Então eu vejo que nós não podemos perder, a população não pode perder esse momento de eleger um único deputado. Não adianta botar 6 candidatos a deputado que mata-se tudo, não se elege ninguém e fica numa restinga, e fica dependendo de Blumenau, deputados de Blumenau, deputado de Itajaí, deputado outros que pega aí de Joinville, Kendi Nunes, Ismael de Blumenau, Alba e outros mais. Então a gente fica dependendo de fora. E uma cidade que nós temos condições de Brusque eleger um deputado estadual e um federal. Então por que não isso? Então eu vejo isso, é o momento que a gente está nesse passo.
O senhor está disposto
não
ainda a continuar na política?
Não estou
como pré-candidato a deputado. Então.
Exatamente. Estou numa expectativa de direcionamento ali na frente, conforme se for conduzindo as coisas e as facilidades que há. A gente vê já certo apoio.
Certo.
Já de candidatos, já tem ligado para mim, entende? Já que são candidatos a deputado federal, que ele coligar, certo. Tal, etc. Então a gente está com. Eu estou contente. Ver prefeitos já municipais aqui próximo de Brusque já apontando, entende, como referencial. E isso é importante. Então eu estou à disposição, estou calmo, por enquanto, quieto, tranquilo, sossegado, mas com uma ideia lá na frente.
Certo.
Nunca pode parar, né?
Sim.
Nunca pode murchar, nunca ninguém. Só quando murchar dentro do caixão, daí sim. Entendeu? Acabou assim. Ele não tem mais nada. Mas enquanto tem fôlego, tem vida e
certo.
Se caminha e se anda e se vence.
Okay.